Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zan Lorenzi e hoje na companhia do nosso analista Lucas Claro. E aí, doutor?
E aí, tudo bem?
Tudo bem, pessoal. Vamos ao que interessa, falar logo do que vai impactar o mercado, começar tradicionalmente pelo mercado internacional, apesar de ontem ter sido um dia de risk off, como a gente chama, né? Um dia de aversão a risco, mercado bem complicado. Né? Sofremos uma onda bem negativa vinda do mercado internacional, acabou varrendo todos os papéis aqui. O setor bancário sofreu muito, né? Ali no resultado, ainda que ficou dividido ali na opinião sobre o resultado do Itaú, que somou uma força grande na realização do setor, que pesa bastante no índice também. Salvou, novamente, nossa linha de materiais básicos, ali que o Lucão é fã. Foi o que suavizou um pouco essa performance. NASA caiu mais de 2,5%, S&P, Dow Jones, todos numa performance bem negativa.
Bom, a gente teve ontem, né, acho que você já vai falar, mas tivemos discursos aí importantes ao longo do dia que pressionaram as bolsas. Por aqui a gente teve o resultado do Itaú, que... né, é uma das maiores empresas do país aí de peso no índice. E já tinha o resultado de Santander na semana passada. Né? Parece que o mercado já meio que estava precificando, não sei, né, mas estava bem preocupado ali. O resultado parece que veio bom, mas depois, no final das contas, índice financeiro caiu 3% ontem já.
Impressionante. E, turma, o que o Lucão está dizendo que a gente vai comentar com vocês aqui? O que aconteceu ontem foi um sell-off, né? Uma venda, né, forte, principalmente no setor de tecnologia. E por quê? Pessoal, a grande parte, né, do setor de tecnologia é um setor, né, naturalmente alavancado, né? Um setor onde as empresas têm um grande nível de endividamento, né? Tomam empréstimos para crescer rápido. É um setor de growth, que a gente chama, né? Um setor onde as empresas... inclusive aceitam prejuízos por algum tempo para crescer nesse período, e esse prejuízo é financiado normalmente por crédito. Nós vivemos aí os últimos anos, né, uma tendência de juros zero praticamente, né, ou zero nada nos Estados Unidos, ou seja, era muito barato essas empresas financiarem esses prejuízos com a expectativa de lá na frente ter lucro e crescerem. O que o mercado está especulando agora, né, é uma possível alta de juros nos Estados Unidos. Ou seja, esse custo para financiar essa operação, esse endividamento das empresas, ficaria mais caro. E aí assim, luz amarela que se realmente as empresas estão com esse fôlego todo para não só pagar a operação, como pagar por uma alavancagem, coisas que eles não estavam praticamente acostumados. Isso veio por uma declaração da Janet Yellen, que já foi presidente do Fed, agora é membro do governo, comentando, né, que as taxas de juros poderiam subir moderadamente para evitar um superaquecimento da economia. Então a gente sempre comenta com vocês aqui também o cabo de guerra. Né? Do lado, o Fed com Jeremy Powell falando não temos inflação, podemos manter a taxa de juros baixa, a economia está controlada. De um outro lado, o mercado pressionando esse movimento, né, e com muita convicção que foi demais os estímulos e que os juros estão muito baixos, e que isso vai gerar uma grande inflação nos Estados Unidos. Então esse cabo de guerra vai continuar por um tempo, acho que só o tempo vai responder, né? Quem está certo nesse cabo de guerra, só a economia vai responder com indicadores, e até lá a gente tem que estar preparado, né? E ter isso em mente. Toda vez que sinalizar alta de juros nos Estados Unidos, naturalmente a Bolsa vai sentir, porque há uma expectativa dessa alavancagem dentro de alguns setores com juros baixos.
Bom, ótimo, ótima explanação, acho que não vai acrescentar mais nada. Mudou o governo só, antes era o Trump com o Powell, agora é o Biden com o Powell. Muda-se o governo, mas não muda a briga 10. Ali, né? E vai sempre ter essa briga.
Perfeito. Tentei explicar aqui rapidamente qual é essa relação de juros e bolsa, tá, pessoal? Para vocês entenderem essa questão, sem somar também, é claro, né? Com menos de juros leva uma fuga de capital de economias emergentes, aqui como o Brasil, para economias envolvidas, e gera também uma sede de capital da bolsa para renda fixa. Mas eu acho que, de novo, é uma adaptação, é um ciclo que as economias sempre passam, só que no início e no final desse ciclo sempre tem mais volatilidade, que é o que aconteceu aqui no Brasil também recentemente, quando a gente começou o ciclo de elevação de juros aqui, o mercado até sair da inércia tem um tranco, vamos dizer assim, e tem mais volatilidade.
Boa.
Vamos lá, Lucão, o que tem para falar aí? Giro no mercado aí, S&P leve alta, Europa um pouco mais forte, né?
Exatamente. A Europa está ainda se ajustando à questão ali de vacinação, né? Vai liberar, aí agora, né, ficou aquela questão, beleza, vamos proibir turistas que não tenham tomado certas vacinas, que tenham tomado só algumas vacinas, e aí ficou a questão do Coronavac. E aí já está se repensando se vai liberar ou não. Lembrando, tá chegando, né, daqui a pouco, chega aí o verão lá no Hemisfério Norte.
Sim.
E aí é a época onde tem, né, maior questão de turismo, maior movimentação de turismo. E também os países europeus têm uma receita muito grande nisso. Então vamos ver como é que vai se comportar aí a questão de vacinação na Europa, Gerson. Eu acho que isso vai fazer muito preço. Muito
com certeza. Preço. Sem dúvida. E falando em Europa, PMI aí subiu para 53,8 em abril. Acho que isso mostra o que está ajudando também hoje. PMI é um indicador de atividade econômica importante, de preços. Então acho que isso mostra, né, vamos dizer assim, um respiro da economia da zona do euro, que está ajudando bastante. Londres sobe 1,1. S&P um pouco mais moderada, alta 0,3, ainda com o mercado gerindo essa dúvida em relação a juros. Japão e China seguem fechados no feriado, né? Dólar, o que está ajudando hoje, que acho que muda versus ontem, é um dólar mais estável. Então ontem o dólar bateu forte nas principais moedas do mundo, inclusive a nossa, mas hoje estou vendo um dólar um pouco mais contido.
Praticamente no 0 a 0.
No 0 a 0 DXY, que pode ajudar o mercado aqui. Bitcoin, 55 mil dólares, né? Acho que a criptomoeda encontrou uma forte barreira nos 60, né? Testou de novo recentemente, não conseguiu, né, passar, acho que está se consolidando nesses patamares aí por um tempo.
Exatamente.
Atualizando para vocês aí a Bitcoin como um todo. O que tem para monitorar hoje, pessoal? Papel e caneta na mão, grande destaque aí, Lucão, 9,15 ADP.
Por enquanto...
Pre-payroll, né?
É, isso que eu ia falar. Tem, dado o discurso ontem da Yellen... Né? E lembrando que, como ela ela tem também grandes ferramentas, assim como o Jerome Powell, ela tem, digamos assim, um leque de informações muito maior do que o mercado. Será que esse discurso, né, o mercado acho que ficou com aquela pulga atrás dele, será que esse discurso vem algum número muito forte nesse ADP?
É isso. Será que ela está prevendo?
Será que ela está sabendo de alguma coisa que a gente não está? Então, muita atenção. Isso pode pressionar o mercado. Né? E aí o pessoal fala assim, pô, mas veio um resultado muito bom do ADP, por que que o mercado está caindo? Ou, né, o contrário, né, veio um resultado muito fraco porque o mercado está subindo. Então, tem esse ponto, tá? Então, se a gente tiver uma economia super aquecida, talvez o mercado esteja certo na questão em relação ao Fed ali, de ter que se acelerar, e aí o mercado pode se comportar de maneira diferente do que num cenário razoável, seria um número muito positivo, né?
Boa, para vocês anotarem, então, o que o Lucão está falando é o seguinte, são 850 mil vagas, expectativa de criação, e aí é até curioso comentar com vocês é isso. O número... muito acima disso, que deveria ser bom, vai ser ruim, na verdade.
Exatamente.
Vai dizer o quê? A economia americana está crescendo rápido demais. Esse é o principal ponto. Uma economia saudável deve crescer em níveis, né, controlados. Quando a economia cresce muito rápido, isso gera inflação rapidamente, você precisa subir juros e a economia volta, né, a retrair. Você tem um ciclo muito curto, que é o que é errado. Normalmente os ciclos deveriam ser longos, a economia cresce por um bom tempo, gera inflação, depois os juros sobem, a economia retrai um pouco, né, reduz a inflação, os juros são reduzidos, a economia volta a crescer. Se você acelera muito rápido, você faz a famosa queima largada, né, e aí naturalmente isso gera esse medo. Então a ideia é que esse dado venha próximo dos 850 mil ou levemente abaixo. Se vier muito acima, a gente deveria comemorar, a economia está bem, vai ser ruim para o mercado. Então monitorem esses dados aí 9h15 da manhã, que é o grande destaque para a gente ficar de olho. E às 10h45 tem PMI de serviço também, movimentando esse mercado.
Outro ponto para a gente ficar atento também, Gerson. Se não for um, pode ser o outro.
Pode ser o outro. Então acho que sim. O que eu deixaria de recado para vocês aqui? Ter mais cautela nessa manhã, pelo menos. Né? Eu acho que o mercado está abrindo mais positivo. Ontem foi um dia bem negativo, acho que hoje a gente pode ver o futuro ali abrindo em alta, né, recuperando aí um pouco das perdas de ontem, como está acontecendo lá fora. Mas cuidado com grandes posições pela manhã. Tem esse dado 9,15 e o dado 10,45, que são dados importantes, que o mercado talvez só tome uma direção mais clara, possa até inverter a direção nesses horários, né, Lucas? Então, melhor quem está no curtíssimo prazo ali, com posições alavancadas, ficar bem de olho
hoje,
nesses
hoje
horários.
É muito perigoso, assim como o payroll. Então, muito cuidado, muita atenção.
Perfeito. Parte de commodities, turma, que tem para a gente comentar com vocês. Petróleo sobe e encosta em 70 dólares praticamente aí o barril, o contrato Brent. WTI também sobe, está 66. Então, commodities em alta, isso principalmente mostra essa expectativa de retomada econômica, né? Acho que o hiperaquecimento lá nos Estados Unidos ou não mostra que a economia está crescendo. Então, tem um, dois anos aí de grande consumo de commodities e está tendo boom. Nisso não é à toa que você falou aí que os materiais básicos seguraram também ontem. A performance é aqui, né?
Ô Gerson,
manda.
Vamos lembrar que A Índia ainda passa por um cenário muito ruim, né, em relação ao Covid, cada vez pior. Mas, por outro lado, né, os Estados Unidos, o pessoal vai falar assim, pô, mas você estava falando há 3, 4, 5 dias atrás que o petróleo poderia perder peso, ou poderia perder preço, na verdade, por conta de um peso maior ali da questão da Índia. Isso é normal, né? E aí, quando a gente olha para o outro lado, de fato, a gente tem um peso aqui negativo para o petróleo na Índia, mas quando a gente olha para o outro lado, a gente tem, né, simples e puramente a maior economia do mundo voltando a crescer, voltando a mostrar força e cada vez, e talvez até acelerando mais do que era esperado por todos. Isso aí traz, por outro lado, um peso positivo ali no petróleo para se valorizar. Então tem sempre essa questão, não é um ou outro ponto só isolado que faz preço ali no petróleo.
Ótimo resumo aí, porque realmente ainda mais quanto que o petróleo impacta nosso mercado aqui, é bom a gente ficar de olho nisso. Turma, esse é o Giro aqui do Mundo. Vamos ao que interessa, falar aqui de Brasil. Hoje é dia de...
Tem live, hein? Hoje tem live
do Copom. Pessoal, hoje, ontem foi a primeira reunião do Copom, hoje é a segunda reunião e o anúncio da decisão. 99,9 aí do mercado precifica uma alta de 0,75, então a Selic vai de 2,75 para 3,5 ao ano. A grande dúvida é se esse ritmo será mantido nas próximas reuniões, né? Nossa ideia é que serão mais duas reuniões de 75 e uma de meio, terminando a Selic em 5,5 no final do ano. Mas eu acho que, de novo, né? Estava até conversando isso com o Álvaro, tem muita coisa em aberto.
Ah, tem.
Tem muita retomada econômica, pressão de inflação aqui no Brasil, câmbio, né? IGPM, tem muita coisa.
Covid
que vai acontecer até o final do ano. Então essas estimativas com certeza vão ser adaptadas até o final do ano. Mas o que é bem mais previsível hoje do que era na última reunião. Lembra a última reunião? Estava dividido, sobe meio, sobe 75. Estava bem dividido isso, subiu 75. Então acho que nessa está bem menos dividido, né? A esmagadora maioria precifica 75. A dúvida é se a próxima e a outra seguem 75 ou já reduz para meio, né, o ritmo na próxima. Mas é claro que o ciclo não acabou, vai continuar até os 5 ou 5,5 provavelmente. Então a dúvida é se o Copom dá um sinal que a próxima reunião o ritmo mantém ou desacelera. Então, acho que a decisão não é o grande foco, né, hoje, a não ser que o Copom surpreenda, e vai surpreender mesmo se subir um, por exemplo, né, ou subir só meio, mas o grande foco é se fica alguma sinalização do para frente, né, do que o mercado vai olhar. E como o Lucão falou bem, 8 horas da noite, tradicional live do Copom. Vamos comentar a decisão, vamos comentar aí os principais relatórios do mercado sobre isso e as próximas reuniões com a nossa expectativa.
Boa.
Então não pode perder aí.
Já botei
8 horas.
Já botei na agenda, hein?
Isso aí, não esquece, porque realmente eu acho que a gente ficou um bom tempo dando pouca atenção para a política monetária, ficamos lá com a Selic A2 um tempão, e agora, naturalmente, vamos voltar a ficar de olho nisso, porque como a gente estava falando tanto dos Estados Unidos aqui de juros, também impacta aqui a nossa bolsa se os juros subirem mais rápido que o mercado espera. O mercado já espera uma alta de juros, então não é essa alta de hoje que vai fazer o mercado amanhã cair. A alta de hoje já está precificada, que o mercado vai olhar se a gente sobe para 5, 5,5, 6, 4,5 no final do ano, que é a grande dúvida.
Né? E ainda tem, né, mais uma vez, a questão do comunicado. Lembra do forward guidance? O que era o forward guidance? Era quando o Banco Central ele dava sinalização do que ele ia fazer daqui para frente. Isso foi retirado. Né? E agora volta aquela preocupação. Na verdade, volta aquela apreensão, né, por parte dos investidores do que vai fazer. E lembrando, na última reunião, Gerson, era meio praticamente, né, boa parte do mercado estava precificando, veio 0,75, e aí logo depois que veio 0,75, o mercado já estava precificando 1. Né? E aí o Campos Neto bateu o martelo lá e falou, ó, é 0,75, já tinha deixado isso bem claro. E aí as coisas se ajustaram e o mercado hoje olha 0,75 como o ponto mais importante, aí do, né, como mais factível, digamos assim.
Perfeito. Então, fora o Copom, temos mais alguns fatores para monitorar aqui. Continua a CPI do Covid, então hoje, né, quem fala é o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, fala aí às 10 horas da manhã. Então, atenção para isso. Ontem foi o Mandetta que comentou. Então, acho que isso, o mercado monitora ali, né, esses burburinhos. O Brasil registrou ontem 2.966 mortes, 77 mil novos casos, dados esses do Ministério da Saúde. Então, acho que isso continua mostrando uma queda na média móvel. O Brasil reduzindo essa curva e correndo aí, né, contra o tempo para conseguir vacinar, né, toda a população. Até ontem, né, são praticamente 50 milhões de doses, o que corresponde a 23,6% da população. Então acho que, como nós comentamos, maio e junho são dois meses mega decisivos para a vacinação. Mantendo esse ritmo aí de 1 milhão, acima de 1 milhão por dia, né, de vacinados, devemos chegar aí logo há 50% da população vacinada, que é um indicador importante olhando que o mundo está nesses patamares, o que o mundo conseguiu fazer na economia quando chegou a 50% da população vacinada. Então, acho que é para a gente, né, seguir nessa questão aqui da vacina. Bom. Além disso, Lucão, 9 horas da manhã, produção industrial aqui no Brasil, tem que monitorar. E o Banco Central segue, né, a sua rolagem de swap a partir das 11h30.
Então, tradicional, né?
Tradicional, já virou reloginho ali. É. Banco Central provendo liquidez ao mercado às 11h30 e fluxo cambial 2h30 da tarde. Mas, de novo, o mercado vai olhar a CPI da pandemia e vai ficar de olho no Copom. Tem jeito, né?
Um bom ponto. Eu acho que teve questão também do orçamento. Parecia que a novela estava terminada, mas não. Então, a gente tem que ficar atento também nessa questão do orçamento, quando que vai, de fato, terminar essa questão. Mas o ponto, acho que hoje é exatamente isso, né, o Gerson? O que vem aí nessa CPI do Covid? Ontem tivemos um, né, dos ministros da saúde, o ex-ministro da saúde, hoje o outro, e o Pazuello, que falaria aí, se eu não estou enganado, hoje ou amanhã, ele parece que ele teve contato com uma pessoa que teve Covid e aí foi jogado lá, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, dia 19 de maio. Boa. É a data que aí que o Pazuello vai falar. Então, muita atenção, porque isso vai trazer,
sim,
né, bastante volatilidade.
Sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto que nós temos em mais alguns meses de discussão para ficar de olho.
Sim.
Parte corporativa, pessoal. Saiu o resultado do Bradesco. Teve lucro líquido aí de 6,5 bilhões, alta anual de 73%. Acho que vem pouco a pouco se consolidando no resultado dos bancos, apesar do mercado ainda estar punindo, né? Mas acho que foi mais um movimento geral ontem do que todos. Os bancos vêm entregando bons resultados nos últimos trimestres. Minerva também divulgou o resultado aí, 260 milhões de lucro, queda de 4% aí na comparação. Então, ficar de olho hoje. Gerdau divulgando seus números antes da abertura, deve ter soltado já, ou vai soltar daqui a pouco os números, né, da Gerdau, e após fechamento, Braskem, Pão de Açúcar, TIM, Totos, Ultrapar, entre outros. Então, o mercado de temporada de balanços continua, acho que essa semana e a próxima são os grandes destaques da temporada de balanços, e a gente vai monitorar como que sente, né, que no final do dia que a gente fala, o que importa são os números, né, de balanço. E pelo que vem nos mostrando, a gente está vendo aí uma temporada de balanços boa, né, com um bom resultado. Mas é porque a Bolsa, né, não está nos 130 mil pontos. Pelo que nós acabamos de comentar aqui ainda, né, da pandemia, ainda forte aqui no Brasil, dúvidas sobre juros nos Estados Unidos, Copom aqui ainda também fazendo algum preço, tem N fatores que o mercado está desconfiado, e é por isso que a Bolsa, estamos aí em maio praticamente, a Bolsa está 0 a 0, ou até queda no ano. Porque ainda não está sendo um ano claramente fácil, né, para a economia e para a política aqui no Brasil, né?
E é bom lembrar, Gerson, que se a gente, né, voltar ali a dezembro, início de dezembro, final de novembro, tinha-se uma expectativa muito positiva por conta da vacinação, né?
Sim.
Bom, agora vem as vacinas, vai ser rápido, de forma rápida, né? Teve aquele otimismo exacerbado por parte do mercado, e aí quando, digamos assim, a gente caiu na realidade que, bom, pessoal, a gente vai ter que produzir as vacinas, distribuir as vacinas, e não vai ter vacina para todo mundo de forma tão rápida. Aí o mercado deu uma recuada, principalmente aqui. Lucas, mas os Estados Unidos continuou subindo. Claro, lá é a maior economia do mundo,
sim,
é a maior potência do mundo, e é onde a vacinação iria começar, né, se não fosse começar por lá, acho que nem começaria, né? Então tem esse cenário positivo. Por aqui a gente já começa a vacinar numa velocidade bem interessante ao longo desses últimos dias, últimas semanas. Mas ainda temos aí bastante coisa, né? Cenário interno ainda bem complicado, traz aí muita estabilidade. E é isso. A gente continua olhando para frente de forma positiva, mas o curto prazo...
Conhecendo os riscos.
Né? Exatamente. O curto prazo é um pouco mais complicado.
Boa. Tony perguntou aqui DXY. 0 a 0, tá, Tony? Dólar tá estável frente às principais moedas no mundo, diferente de ontem que o dólar bateu firme em todas as moedas. Hoje o dólar tá mais calmo, tá andando de lado aí no mercado internacional. Mercado de capitais, pessoal, hoje acontece a estreia das ações da Petro Recôncavo na B3.
Mais
o importante aí, a Raízen deve protocolar agora em junho, o maior IPO do ano. Então, vamos ficar de olho aí nessa questão. Acho que, de novo, né, isso depende da melhora da condição do mercado, por isso que não é mais, já lá provavelmente final de junho, já olhando para julho, talvez a precificação. né, provavelmente a melhora no sentimento, né, da pandemia e tudo, né, para que a gente possa ter, né, mais, né, calma no mercado, mais apetite a risco, acho que essa é a palavra certa. Isso realmente fica para o segundo semestre, ainda uma situação delicada que vivemos aqui no mercado como um todo. Mas que a turma quer saber aqui.
Gerson.
Guerra deve ter um bom resultado? Deve dar sim, tá? Posso estar queimando a língua aqui porque pode ter esse resultado e eu estou aqui com vocês. Mas olhando preço,
sim.
Consumo de minério, expectativa, consumo de aço, expectativa, né, de retomada econômica americana. Guerra tem uma boa exposição nos Estados Unidos, tem tudo para o pessoal da Guerra vir forte aí.
Concordo. E um ponto aqui, na verdade, dois até. O Rogério falou assim, será que agora é o início do colapso da renda variável no Brasil, com a debandada, a taxa de juros americanos? Não. Acho que não. A gente já viu cenários muito piores por aqui, né? E nem por isso deixou de ser atraente a renda variável. É claro que torna-se, né, um pouco mais complicado em relação às empresas, né? Quando a gente olha lá para trás, a gente fala ali,
sim,
de final de 2019, na verdade, principalmente ali, outubro de 2019 até... dezembro a gente teve, né, uma arrancada muito forte da bolsa por conta também de um cenário bom aqui, bom lá fora, mas, né, tem sempre boas oportunidades, independente do momento, tem sempre boas oportunidades. Acho que não, acho que essa questão de nem 8 nem 80, né, Gerson? Acho que nem
Brasil,
colapso,
né?
Nem melhor momento. Então a gente, essa questão toda de bolha e tudo mais, todo mundo fala de renda variável, cara, esquece isso. Acho que a gente tem um cenário que, de fato, a gente tem uma liquidez enorme no mundo, mas não dá para, né, não dá para deixar de... Você vai ficar esperando aí, vai ficar apostando até tentar acertar o dia que aconteceu algum colapso, alguma coisa. Não dá, né?
E a ideia, pessoal, é lembrar o tamanho do Brasil perto do mundo, né? Nosso mercado aí é 1%, menos de 1% aí do tamanho do mercado de ações mundial. Então, assim, naturalmente, é claro, o mercado inteiro vai olhar isso, vai diminuir um pouco o apetite a risco, mas não quer dizer que acaba a bolsa aqui e o que a gente... O que muda? Nós já vivemos um cenário de Selic aqui a 14 e a bolsa continuava andando, não muda. Nós continuaremos sendo uma classe emergente, onde recebe alocação anyway, tem mais risco, tem mais potencial de ganho, então o investidor estrangeiro olha isso de qualquer maneira. A gente não está falando que os juros americanos vão subir para 5% ao ano lá fora, então é um ajuste fino na curva, apesar de impactar, óbvio, o mundo, trazer volatilidade, mas acho que nada, como o Lucas falou, é sinal catastrófico, pelo que tudo indica ainda.
Boa.
Turma, então acho que por hoje é só lembrar um ponto importante com vocês. Se perguntaram das carteiras recomendadas, etc., dados, onde é que a gente consegue acompanhar isso? Tá lá no meu Instagram e no do Lucão. Então tá aí, arroba Gerson Zanlorenzi e arroba Lucas M. Claro. Muitas dúvidas de vocês aqui estão lá no nosso Instagram. Então acompanha lá com a gente, turma. Dá um follow aí e vocês vão ter acesso a todo o conteúdo aí, as notícias, carteiras recomendadas, indicadores, vacinação, mercado internacional. Ontem eu falei sobre o Risk Off lá nos meus stories. Então acompanha isso. Junto aí, sala do Lucão também, ele solta alguns insights, carteira semanal dele no final de semana. Então, turma, tem muito conteúdo para vocês aí, com muita curadoria e de graça aí para vocês acompanharem o que está rolando no mercado. Obrigado aí pela mega audiência de todo mundo, novamente. Obrigado, Lucão, pela parceria. E, pessoal, lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.